Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Nós vamos falar agora sobre grana para os clubes. Recentemente, nos últimos dias, o Amir Somoji, grande consultor, especialista na área de marketing, especialmente do esporte, do futebol no mundo todo, publicou um trabalho sobre aquilo que os clubes podem fazer ou podem conseguir como receita se tratarem com profissionalismo, com muito cuidado, o sócio-torcedor. O negócio sócio-torcedor. E eu pedi que o Amir gentilmente nos atendesse para falar alguns minutinhos sobre isso, porque é importante, até com os estádios fechados, enfim, com as portas fechadas, é importante que eles percebam que, se levarem a sério o sócio-torcedor, das mais diversas maneiras, pode dar um dinheirão para todos os clubes, para os menores, para os intermediários e para os grandões. O Amir está na linha e está no telão aqui, bonitão. Amir, um abração para você, boa tarde, ótimo tê-lo aqui. Queria que você falasse um pouquinho, por favor, eu estou com o Flávio Prado também aqui no estúdio, sobre o que, que se pode fazer, o que é que um clube pode fazer. Tem um largo mercado aí que parece que esqueceram que isso dá um dinheirão, sócio-torcedor. Diga, Amir Somoji.
Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado também, Flávio, um prazer estar aí junto com vocês dois, né? Mestres aí do jornalismo esportivo. E o ponto crucial é a pandemia, porque assim, o sócio-torcedor, ele tem como principal objetivo, todos os clubes aí, sem exceção, a bilheteria. Então, aquele cara que paga por mês, aí chega na Libertadores, tem aquele jogo super importante, o ingresso vai custar uma fortuna, ou nem vai ter, né, pro torcedor comum, e o sócio-torcedor é esse público. Então, isso aconteceu durante muito tempo no Brasil, e aí vem a pandemia, os estádios se fecham, a bilheteria deixa de existir, ou pelo menos no momento deixa de existir, e os clubes se veem reféns desse modelo antiquado, que é o quê? Eu tenho 10 milhões, 15 milhões, 20, 30, 40 milhões de torcedores e me relaciono com 50 mil, com 100 mil, porque o sócio-torcedor é uma coisa louca no Brasil. O clube tem lá 100 mil, 120 mil sócios, mas só 15 mil vão ao estádio. Aí você pega o Barcelona, o Borussia, o Real Madrid, Manchester United, todos os clubes europeus e até argentinos. Acho que não precisa ir tão longe. Buenos Aires, que aqui do lado, funciona como na Europa. Você tem 40, 50 mil sócios que vão ao jogo. Só que acontece, você tem, no caso do Brasil, um mercado maior que o europeu ou mesmo o argentino. Então o Flamengo tem muito mais torcedores fora do Rio de Janeiro do que no próprio Rio. O Santos tem muito mais torcedores em São Paulo ou mesmo no interior daqui de São Paulo, do que no próprio Baixada Santista. Então esses clubes e todos os demais têm que olhar para o que eu chamei no estudo, né, do sócio-torcedor digital, para os 99%. Então claro que o sócio-torcedor é fanático, é fiel, no mundo empresarial a gente chama aí de heavy user, é o cara que paga por mês, que consome mais camisa, que vai ao estádio. Então ninguém está discutindo a importância do sócio-torcedor. Eu quero dizer que a abordagem tem que ser nova. Então em vez de eu falar para aqueles 50 mil, eu vou falar para os meus 20 milhões. E esse cara não vai pagar caríssimo para poder se relacionar comigo. Hoje, essas plataformas de áudio, de vídeo, né, de OTT, né, os streamings, custam 10 reais por mês, 20 reais por mês. Como é que o clube vai cobrar mais do que isso? Então, a ideia é cobrar R$ 9,99, 10 reais, 11 reais, e dar um conteúdo digital que os clubes hoje não têm. Então, por exemplo, é pegar o Corinthians e contar toda a história corintiana em forma de Netflix. O São Paulo, o Flamengo, o Santos, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e assim sucessivamente. Então, cada clube vai parar de olhar só para aquela quarta e aquele domingo, né, do jogo, e vai começar a produzir conteúdos que vão muito além do jogo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Barcelona, em meio à crise, criou junto com o seu patrocinador de camisa, que é uma empresa tecnológica, o Rakuten, como se fosse um Netflix, um OTT próprio. Eu assinei e fiquei encantado, porque ela tem o time do Cruyff, os times do Guardiola, o Barcelona que lutava contra a Guerra Civil Espanhola, e assim vai. Então tem mil documentários, tem os jogos na íntegra, tem os jogos reduzido em 10 minutos, então nós estamos falando num custo de 2,99 euros por mês. Mesmo com o euro a 6, ainda assim é barato. Então os clubes brasileiros têm que acordar para isso. Hoje, o sócio-torcedor, segundo últimos balanços de 2019, faturava antes da pandemia 465 milhões e com a pandemia esse número obviamente vai cair. Muitos clubes estão tendo dificuldade de manter, né, o sócio-torcedor adimplente porque não tem muito o que oferecer. E esse novo mercado, focado nos 99% de torcedores, pode atingir tranquilamente 2 bilhões de reais. Então nós estamos falando em sair atualmente de mais ou menos 730 mil sócio-torcedores para, quem sabe, um dia até 16 milhões de sócios-torcedores digitais.
Flávio Prado, Amir Somoji, conosco, a sua pergunta também.
Bom, Amir, e aí você fala muito em explorar a imagem do clube, né? O direito de imagem. Os jogadores, eles ficam escondidos, eles não aparecem, eles não são usados nas campanhas. E aí diminui também a interatividade com o torcedor. E o próprio sócio-torcedor que vai no estádio, o Bayern de Munique, por exemplo, tem um software que você entra no estádio, quando você entra, o clube já sabe que você está lá, já sabe onde você vai sentar, já sabe quais são os seus ídolos, e se o seu ídolo fizer um gol, ele tem um desconto na camisa daquele jogador. É uma interatividade permanente, o tempo todo. E aí quando chega em casa, agradece porque ele foi, e manda um brinde, e tem um parabéns do dia do aniversário. Eu recebo isso. Eu não sou só torcedor, mas eu sou vinculado à Bundesliga, eles mandam o cumprimento de Natal, de aniversário e tal. Essa pobreza desse relacionamento também não pega muito, Amir?
Muito. Na verdade, o Brasil, por falta do Pelé, Pelé fez 80 anos, foi super bonito ver as homenagens, mas demorou 80 anos para a gente ver algo nesse sentido, até fora do Brasil, né? Muita coisa aconteceu. Eu acho que o brasileiro tem dificuldade de cultuar os ídolos. Precisou que o Ayrton Senna morresse para a gente se dar conta da importância que ele tinha até na sociedade, não só como piloto de Fórmula 1. Então, a sua honestidade, a sua integridade, então nós estamos falando de outros aspectos. Então, é isso que o futebol brasileiro não faz. Eu comentei com o Vanderlei essa semana, eu estava num evento mundial, tinha um executivo da Disney que ele falou uma palavra que eu achei incrível, mágica, que é a Disney no parte esportiva, nem estava falando da parte dos parques, nem dos... poderia, né, inclusive usar, né, os que seriam, né, o conceito Disney para mais amplo, mas ele estava falando do esporte, que o papel da Disney sempre foi pegar os ídolos, pegar o amor ao esporte, transformar isso em mágica e converter isso dentro do modelo de negócio. Então, é ter modelo. Não adianta simplesmente, como você bem disse, Flávio, ah, eu tenho um ídolo aqui e vou fazer uma ação. Não, é uma coisa pensada, inteligente. Então, o que eu sinto que no futebol brasileiro ainda a gente está naquela década de 80, 90, onde as pessoas não entendiam direito o que é isso, marketing esportivo, porque as ferramentas hoje que a Bundesliga, ou um time da MLS, ou um time da Premier League tem, nós também temos, é a mesma tecnologia, são as redes sociais como ferramenta para você atingir 6 milhões de pessoas. Então, como eu faço para atingir milhões de sócios torcedores digitais? Faz como a Netflix. Faz o famoso freemium, então dá de graça e depois começa a cobrar, mas de forma transparente, honesta. Eu monitoro muitas redes sociais, sabe, Flávio, dos clubes, agora eu tenho uma ferramenta digital também, além dos balanços. O que eu percebi? Que os clubes não sabem que, por exemplo, a questão daquela história do Flamengo, o Flamengo levou 2,2 milhões de pessoas para o YouTube, foi impressionante. Aí resolveu cobrar sem avisar. O torcedor nas redes sociais, aquele torcedor apaixonado pelo Flamengo, que se mostrava, inclusive, amarrado a essa gestão, né, de uma maneira bem positiva, eu diria, em forma de engagement, começou a xingar a gestão. Por quê? Se sentiu enganado, se sentiu traído. Essas gerações mais novas querem esse tipo de experiência com honestidade, que é exatamente o que nós não temos, né, Flávio? Essa é a realidade. O futebol brasileiro não é honesto com o seu torcedor, nunca foi, e essas novas gerações não aceitam isso. E mais, os patrocinadores top, que sempre esperaram dos clubes essa visão, né, da magia, do culto ao ídolo, de interagir com o torcedor através da paixão, isso acabou. E agora, sem os estádios, deveria estar acontecendo o quê? Uma revolução digital no futebol brasileiro. Eu estou vendo todos os setores da sociedade correndo atrás, e o futebol brasileiro pressionando pela volta do jogo e agora pela volta do público, e não pensando fora da caixa. Como eu faço para ganhar dinheiro nesse ambiente de crise, que é o que está acontecendo em tantas empresas? Nós estamos acompanhando que tem até empresas melhorando as finanças, porque estão trabalhando de forma mais enxuta e porque estão maximizando o digital.
E você falou de patrocinadores, e aí me veio à cabeça exatamente essa pouca interatividade entre patrocinadores importantes, né, de clubes brasileiros com esses consumidores ou prováveis consumidores ou torcedores, né? Então, clubes com 10, 20, 30, 40 milhões de torcedores que levam na camisa dos seus clubes aquele patrocinador master, e também aqueles menores que vão no aqueles patrocinadores que vão no ombro, nas costas, né? No bumbum, no calção, não importa. Esses patrocinadores todos, eu acho que eles não patrocinam só por aquela camisa. Eu acho que eles têm aquele desejo dos CEOs, dos empresários, de interagir com aquela multidão que torce para aquele clube. E você deve ter mais informação sobre isso. Pelo que eu sei, essa interatividade é quase nenhuma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tô te ouvindo.
Pois é, essas marcas de material esportivo, por exemplo, pagavam 4, 5, 10, 15 milhões por ano, além do que o clube podia ganhar de royalties. Hoje o clube tem que tentar vender 10 milhões para ficar com 3 ou 4. Se conseguir vender 10, pode ficar com 2, 3 ou 4 milhões. Então, houve uma perda. Outra questão é que as marcas que hoje estão nos clubes são marcas de terceira, quarta linha. Não é que o vice-líder ocupou o espaço. Então, a Coca-Cola não está, a Pepsi entrou. Não, não tem. Tem um Guaraná lá que ninguém conhece, sem nenhum demérito. O que eu quero mostrar é que o que está acontecendo não é só uma questão de marketing. Ah, o Vanderlei falou bem claramente. O CEO lá quer interação, quer se envolver com o torcedor, quer vender mais, quer fidelizar. Mas tem uma questão anterior que eu ouvi de muitos patrocinadores, tenho ouvido cada vez mais, que é o extra-campo. É o dirigente, é esses falastrões, é a brincadeira, é o caso do Robinho, só para citar um exemplo, podemos falar de outros casos que denigrem a imagem do clube fora de campo, sem qualquer questão relacionada à desportividade. E o patrocinador, que tem compliance, que tem ações na bolsa, que está muito preocupado com cada coisa que está acontecendo hoje na sociedade, não quer sua marca envolvida em polêmica. Então eu escuto muito isso também naqueles projetos de incentivo ao esporte. Não, mas eu vou ter que botar meu CNPJ lá, que é tudo tão certinho aqui na minha empresa, eu não sei como é que o clube vai gerir, se vai pagar tudo, se ele vai dever, vai sobrar para mim. Então, para não ter problema, eu prefiro não me envolver. Então, olha que situação. A má gestão, os falastrões, a brincadeira com coisa séria que o futebol brasileiro vive constantemente, nós estamos falando de todos os clubes. O clube que vai na televisão, o dirigente fala e depois se arrepende, emite nota, reclama com a imprensa, mas é só não ter ido falar besteira. Vamos falar de boa gestão, de compliance, de transparência. Olha, eu estou devendo aqui, mas estou renegociando. E não fazer piada o tempo todo. Então eu acho que esse de fazer piada o tempo todo, que é o famoso extra-campo, como é que o patrocinador enxerga isso? Extra-campo. Então, bom, eu vou olhar para o Palmeiras, para o São Paulo e para o Corinthians, pelo que ele faz em campo e pelo que ele faz extra-campo. E o extra-campo, infelizmente, está atrapalhando a boa administração do futebol brasileiro, impactando nessa que já foi uma das principais fontes de receita, e hoje é tão insignificante nesse 8, 9% que representa, que está equiparado à bilheteria, que sempre foi tratada como essa receita pequena do futebol brasileiro, que é uma pena, que o patrocínio é, na minha visão, a receita que devia estar crescendo agora, porque na pandemia as empresas estão procurando oportunidades de negócio. Se o clube se posiciona, vamos pegar o exemplo do Barcelona, botou uma série na Netflix chamada Match Day, ali apareciam todas as marcas patrocinadoras do Barça para 170 milhões de assinantes da Netflix no mundo. Então, será que não é interessante usar essas plataformas? Mas o clube brasileiro não tem hoje um patrocinador que vai se interessar para ir numa Netflix, que vai se interessar para ir numa Amazon Prime, que vai se interessar em vender esse conceito digital. É um Guaraná lá do interior, ou outro que tem uma casa de material de construção de quarta, né, linha, que a gente nem conhece. Então, estou só dando um exemplo, sem querer dar nomes para não parecer antiético, que houve uma degradação do marketing do futebol brasileiro.
Para fechar, o Flávio faz mais uma pergunta ao Amir Somos.
E além disso, tem várias marcas, né? Nós temos tem programa do City, né? Tem série do City, tem série do Tottenham, e não é uma série onde ele sai como grande herói. No Brasil, só a seleção brasileira, que a gente sabe como é que funciona. A CBF ela é uma espécie de federação de vôlei, né? Federação de vôlei. A seleção aparece, o resto que se dane, os clubes não estão nem aí.
Até o Sunderland, né, Flávio? Desculpe, até o Sunderland.
Tem do Sunderland, e é legal, é uma boa série.
Muito legal.
É bem legal, é bem bacana. E tem uma coisa, amigo, que a gente vê na Premier League é obrigatório, e que eu vi e fiquei muito feliz: o Lanús, adversário do São Paulo, ele é rigorosamente ligado à comunidade dele. O Lanús, ele banca o hospital da região. O Lanús é como se fosse um Osasco. E tem um hospital, uma espécie de hospital municipal, e todos os equipamentos desse hospital, equipamento de ponta, foram doados pelo Lanús. Não é normal, é obrigatório que os jogadores façam visitas esporádicas a esses locais, como também a gente vê na Inglaterra. De vez em quando aparece um ídolo no museu do clube, quando estão tendo visitas e tal. Aqui a gente não vê os clubes ligados a comunidades, às regiões, e não vemos os jogadores envolvidos em nenhum tipo de ação solidária, ou em algum momento de integração com os jogadores. Ou seja, é um direito de imagem enganoso, que a gente não vê essa imagem de uma maneira positiva. Ao contrário, você vê torcida uniformizada com a camisa do clube, com a marca do patrocinador envolvido em briga, em assassinato, etc. Tá meio virado de ponta cabeça, né, Amir?
Pois é, a gente está falando em digitalização, em entregas para patrocinadores, mas na verdade cenas lamentáveis que a gente viu na série do Botafogo, recorrente no futebol brasileiro. recorrente. Não é que aconteceu uma vez agora no Rio e daqui a dois anos aconteceu aqui em São Paulo. Não, aconteceu faz poucos meses aqui em São Paulo também. Então, é só um clube começar a dar uma titubeada, né, no campeonato, que o cara se sente no direito de invadir uma propriedade privada. Então, tem esse problema, mas eu acho que também é um reflexo, como a gente fala, de cima para baixo, né? Então, já não há um respeito, o torcedor já não é respeitado, o cara, às vezes, né, o dirigente fala algumas coisas que não deve, incita, né? Não estou dizendo que a culpa é do dirigente, é invasão, acho que é uma questão de polícia, mas as coisas estão viradas. E outra questão também que eu acho que o torcedor precisa entender, que nós estamos falando de uma atividade de entretenimento. Então, enquanto for guerra, não vai ter essa visão, como você falou, comunitária. É paz, é amor. O clube, ele gere uma paixão muito grande, que é o sentimento do torcedor. Então, se você canaliza para o bem, vou dar um exemplo que me envergonhou muito, né, olhando como brasileiro. Enquanto o Brasil está desde junho com o futebol impressionando, eu participei de uns eventos, até assisti algumas palestras internacionais, estava um diretor de marketing do Atlético Nacional da Colômbia, que, ok, foi aquele clube que se posicionou tão bonito na questão da Chapecoense, mas assim, é um clube de futebol SA, que precisa dar lucro. E ele falando o seguinte, no auge da pandemia, que não havia futebol, o que ele fez? Eles cederam o ônibus da delegação, com todos os protocolos de segurança, para que profissionais da saúde pudessem não usar o transporte público para não contaminar a população. Olha o pensamento até onde vai. Estou falando da Colômbia, não é da Europa, Alemanha, Suíça. Estou falando da Colômbia, um país como o nosso, com todos os problemas sociais.
Que time foi, amigo?
Atlético Nacional.
Uhum. Que olha que ideia simples, simbólica. Não vai resolver o problema da pandemia, claro que não, mas vai mostrar para o público o engajamento que o clube tem com as questões sanitárias e a questão da sociedade. Nós aqui achando normal que daqui a pouco volte o público ao estádio e falaram, na Polônia voltou, vai ver como é que está a Polônia. Na Alemanha voltou, vai ver como é que é a Alemanha. Na Alemanha morreu muito menos por 100 mil habitantes que no Brasil. Quer dizer, o Brasil é líder em mortes, mas agindo. Eu não estou discutindo a economia, estou discutindo a humanidade. Como que um clube pode usar a pandemia para mostrar serviço à sociedade e aprender com isso e agregar isso para a sua vida? Porque o Lanús não faz isso pela pandemia, faz isso porque é importante o papel do clube na sociedade, para os mais jovens, para as crianças carentes, para pessoas idosas, para pessoas enfermas. Quer dizer, muitas vezes a pessoa está doente e ama o clube, aquilo ali dá uma injeção de ânimo, uma criança com câncer ou um velhinho que pegou Covid e que recebe uma camisa autografada ali na UTI. Nenhum clube pensou nisso, mas essas ações não é para viralizar nas redes sociais, é para fazer o bem, para propagar a marca do clube. Que patrocinador que não vai ajudar um clube a ajudar a sociedade? As pesquisas mostram que, agora menos, mas no auge da pandemia, o consumidor estava dando muito valor às empresas que estavam ajudando. Porque era uma época de guerra que ainda não melhorou, mas assim, tivemos um momento de ápice da pandemia aqui, que os clubes estavam jogando futebol enquanto o mundo estava morrendo ali, o Maracanã tinha gente morrendo e o cara jogando futebol achando normal. Eu sempre fui contra, e eu acho que isso é um absurdo. Eu fiz umas análises de rede social recentes, eu vi que, por exemplo, o River sem futebol foi melhor nas redes sociais que boa parte dos clubes brasileiros. Essa história do futebol brasileiro, ela tem que mudar para essa visão mais visão comunitária. Então é um presidente que entra e que para de olhar o clube como 11 caras correndo atrás de uma bola e começa a entender que aqueles jogadores são ídolos, que são importantes na sociedade, que a marca do clube tem que estar integrada a valores positivos para não atrair patrocinadores que depois você vai vê-los, como aconteceu com o tal do azeite, nas páginas policiais.
Amir Somoz, um grande abraço. Obrigado, Amir, pela participação, pela conversa.
Valeu, obrigado.
A você também, Amir. Sempre uma conversa esclarecedora.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa.
Com Vanderlei Nogueira.